Olá, Ortiz. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje a nossa conversa do programa da série OAB no Rádio é com a advogada Ana Carla Dutra Nunes. Vamos falar do tema: regularização de imóveis através da uso capião. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda aqui à programação da Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer poder conversar aqui hoje um pouco sobre a regularização de imóveis, por ser um tema tão importante a ser discutido e pela grande quantidade de imóveis irregulares que existem no Brasil. E existem vários fatores que podem tornar imóveis irregulares, como a falta de documentação adequada, a ausência do registro da propriedade, um inventário, um divórcio pendente, entre várias outras situações. E para cada caso específico, existe uma ou mais formas de regularização. Por isso que cada caso precisa ser analisado com muito cuidado para entender qual o melhor instrumento jurídico que pode ser utilizado para regularizar aquele imóvel. E hoje eu vim falar sobre um desses instrumentos, uma das formas que pode ser utilizadas para corrigir essas irregularidades, que é a uso capião.
Então nos fala aí, doutora, o que é a uso capião?
A uso capião é um procedimento de reconhecimento da propriedade de um bem que foi adquirida pelo posseiro em razão do decurso do tempo. O que que isso quer dizer? Para a gente entender melhor o que que é a uso capião, primeiro a gente precisa saber que existem diferenças entre posse e propriedade. Posse é quando alguém usa ou ocupa um imóvel, mas não necessariamente é o dono registral, não necessariamente tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel. Já a propriedade é o direito legalmente reconhecido de ser o verdadeiro dono daquele bem, que tem o título de propriedade, que é a matrícula do imóvel devidamente registrada com o seu nome. Então, alguém pode estar usando uma casa, um terreno ou qualquer outro imóvel rural ou urbano sem ser o proprietário registral. E no caso da uso capião, essa posse vem acompanhada da vontade de ser dono. Aquele posseiro utiliza o bem e age como se ele fosse dono, o que é diferente, por exemplo, dos casos de locação ou arrendamento. Nesses casos, o locatário e o arrendatário possuem uma permissão do proprietário registral para utilizar aquele bem, para ter aquela posse. Então, a posse do locador e do arrendatário não vai configurar uso capião, porque ele está ali naquela posse sabendo que ele não é o proprietário, sabendo que ele não é dono e não será dono, só se comprar, enfim. Enquanto nas posses de uso capião, ele usa aquele imóvel como se fosse dono, como se tivesse o registro. E essa posse de uso capião se origina de várias maneiras. Através, por exemplo, da compra ou doação de um imóvel que não foi regularmente finalizada, por exemplo, pela falta de documentação adequada, falta de recursos financeiros ou até mesmo a inexistência de matrícula de um imóvel. Também pode surgir da simples ocupação de um imóvel que estava desocupado e até mesmo da ocupação violenta, sem justo título e de má fé. E dessa forma, não há um registro da propriedade. A pessoa se torna apenas posseira daquele bem, mas age como se fosse proprietário e acredita ser proprietário. Ocorre que no direito, quando esse posseiro exerce a posse sobre o bem de forma mansa e pacífica, ou seja, sem que ninguém a conteste, por um determinado período de tempo e agindo como se fosse dono, ele adquire o direito de propriedade do bem. E é nesse momento que o procedimento de uso capião vai ser utilizado, porque o procedimento serve para que esse direito de propriedade adquirido com o passar do tempo seja reconhecido pelo juiz ou pelo oficial do cartório de registro de imóveis. E após o uso capião, esse dono pode ter o título de propriedade registrado em seu nome. Ele se torna o verdadeiro dono diante de qualquer pessoa.
Fala então, doutora, quanto tempo alguém precisa estar na posse do imóvel para que seja possível fazer a uso capião?
Então, existem vários tipos de uso capião e cada tipo tem os seus requisitos específicos, inclusive o tempo de posse é diferente em cada tipo de uso capião. Na uso capião rural e urbana, o tempo de posse é de no mínimo 5 anos, enquanto na ordinária é de no mínimo 10 anos e na extraordinária é de no mínimo 15 anos. Mas é importante ressaltar que o tempo de posse é só um dos requisitos da uso capião. Existem outros que precisam ser analisados, dados para que se possa determinar qual o tipo de usucapião ingressar, como o tipo do imóvel, se existe ou não um justo título da posse, se o bem é utilizado para moradia, entre outros. E quanto maior o tempo de posse exigido por aquele tipo de usucapião, menos são os requisitos a serem cumpridos. E quanto menor o tempo de posse exigido, mais são os requisitos que precisam ser atendidos. Na usucapião extraordinária, por exemplo, que é aquela que exige o maior tempo de posse de no mínimo 15 anos, o único requisito, além do tempo, é de que a posse seja mansa, pacífica e com vontade de ser dono.
Pode existir soma de tempo da minha posse com o tempo de posse do posseiro que estava no bem antes de mim?
Sim, é possível. Desde que todas as posses sejam contínuas e pacíficas, a gente pode somar o tempo de posse de mais de um posseiro para ingressar com a usucapião extraordinária, atingindo no mínimo 15 anos de posse, e caso todas essas posses tenham justo título, podemos ingressar com a usucapião ordinária, atingindo no mínimo 10 anos de posse. E aí, nos outros tipos de usucapião, precisa ser analisado, caso a caso, essa questão da soma de posse.
E esse processo só pode ser realizado de forma judicial, doutora?
Não. A usucapião pode ser feita tanto de maneira judicial como extrajudicial. Na judicial, o processo é feito junto ao fórum, onde existe todo um processo de audiência, oitiva de testemunhas, manifestação escrita das partes, entre outras questões, e o processo é mais demorado. Enquanto na extrajudicial, o procedimento é mais rápido, realizado diretamente no cartório de registro de imóveis, onde são apresentados todos os documentos necessários para usucapião, incluindo um documento que se chama ata notarial, que é feita no tabelionato de notas, e o próprio registrador do registro de imóveis que vai avaliar se existe ou não o direito de propriedade. E é por isso que, sempre que possível, nós optamos pelo procedimento da usucapião extrajudicial, porque ele é muito mais rápido e muito mais simples do que o judicial. Também é importante ressaltar que em ambos os procedimentos é obrigatória a presença de advogado.
Certo. E qual é a importância de regularizar o imóvel através da usucapião?
A regularização de imóveis, como um todo, seja através da usucapião ou de outro instrumento jurídico, não é mera formalidade. É importante entender isso. Ela é importantíssima porque traz segurança jurídica e tranquilidade para o dono do imóvel e é necessária por diversos motivos. Propriedades irregulares ficam muito mais vulneráveis a disputas e litígios e estão sujeitas a problemas legais e burocráticos que podem incomodar os proprietários e os posseiros. Problemas esses que são até mesmo insanáveis, podendo resultar na perda de posse e de prejuízo financeiro. Outro motivo importante para regularização é a sua valorização. Propriedades regularizadas têm um valor de mercado mais alto e pode ser vantajoso tanto para quem deseja vender o imóvel, tanto para quem deseja comprar, porque ele tem muito mais segurança jurídica e muitas vezes não se importa em pagar um preço um pouco maior por ter essa segurança de que o imóvel dele não vai ter nenhum problema legal futuramente. Também é importante essa valorização para quem deseja utilizar o imóvel como garantia para obter financiamentos. Investir na regularização de imóveis o quanto antes é a melhor maneira de evitar problemas complexos e custos inesperados no futuro, pois garante uma gestão muito tranquila e segura do patrimônio.
Tá certo, então. Agradeço a participação da Ana Carla Dutra Nunes, que é advogada da OAB. Falamos, então, sobre a regularização de imóveis através da usucapião. Doutora, muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui à Programação da Cultura.
Eu que agradeço, muito obrigada à Rádio Cultura pelo espaço e queria deixar um recado que, se alguém precisar de mais informações ou da análise de um caso específico, que lembre de contratar um advogado da sua confiança, que aí ele poderá te orientar de forma mais personalizada. Muito obrigada.
Da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.